E aí, meu querido aluno, como você está? Tá com foco para entrar aqui na nossa aula, no nosso mundo de aprendizado? Então bora lá, hein? Pega seu caderninho, sua caneta e vamos voar com a Talk to You. Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nessa aula de hoje nós vamos continuar nossos estudos dos modal verbs e vamos falar sobre o could. Beleza? Então, já sabe como funcionam nossas aulas, no nosso estudo ativo, né? Então, bora lá. O modal verb could, ele pertence, né, ao grupo dos modal verbs, que na língua inglesa tem o papel de auxiliar o verbo principal na frase, né? Já aprendemos isso. Esse modal verb could, ele expressa uma habilidade no passado, né? Ele também expressa uma possibilidade, expressa fazer pedidos de forma mais educada, ou também pode expressar uma dedução, tá? De você estar deduzindo alguma coisa. Você vai identificar a expressão dele em cada um dos contextos da frase, tá? E o could também pode ser traduzido como poderia, era capaz de, ou até mesmo podia, beleza? Então ele tem essas três traduções e nós vamos entender o contexto nas frases de exemplo que a gente vai ver, como a gente faz em todas as aulas, tá? Então, relembrando, o could, ele tem o sentido de poderia, era capaz de, ou também de podia, beleza? Vamos ver os exemplos aí na aula? Você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para treinar também a sua fala, ok? Vamos ver aí o primeiro exemplo, olha. My cousin could play the guitar when he was younger. My cousin could play the guitar when he was younger. Né? Então, meu primo podia tocar violão quando ele era criança, né? Essa frase expressa uma habilidade no passado. Ele podia tocar violão, né? My cousin could play the guitar. Meu primo podia tocar violão. Ele era capaz de tocar violão, beleza? Repara como com a frase a gente entende o sentido do modal verb, né? Olha aí o segundo exemplo. We could study this book. We could study this book. Nós poderíamos estudar esse livro, né? Expressa aí uma possibilidade. Nós poderíamos estudar esse livro. We could study this book. We could study this book, ok? Próxima frase aí nós temos: My father could learn to cook if he wanted. My father could learn to cook if he wanted. Meu pai poderia aprender a cozinhar se ele quisesse, né? Então expressa aí uma dedução. Ele poderia aprender a cozinhar, né? Se ele quisesse. My father could learn to cook. Meu pai poderia aprender a cozinhar, tá? E o último exemplo aí dessa primeira parte da nossa aula, nós temos: Could you help me to cook? Could you help me to cook? Você poderia me ajudar a cozinhar, né? E aí a gente está fazendo uma interrogativa, né? O could, que é o modal verb, entra antes do sujeito, que é o you, né? E expressa um pedido feito de forma educada, né? Could you, você poderia me ajudar a cozinhar? Could you help me to cook? Could you help me to cook? Ok? Agora vamos ver esse mesmo pedido, só que de uma maneira um pouco mais informal, onde a gente vai utilizar o modal verb can, que nós vimos na aula anterior. Olha aí a frase, olha. Can you help me to cook? Can you help me to cook? Né? Então, você pode me ajudar a cozinhar? Você repara a diferença dessa frase para a frase anterior? Olha a frase anterior. Could you help me to cook? Você poderia me ajudar a cozinhar? E nessa nós temos: Can you help me to cook? Você pode me ajudar a cozinhar? Tudo isso muda a entonação e transforma a frase de uma maneira mais informal quando a gente utiliza o can, tá? Então, quando a gente utiliza o could, a gente faz um pedido de uma maneira mais educada, tá bom? Esse é um exemplo muito bom para a gente identificar principalmente a diferença entre o could, que a gente está aprendendo nessa aula, e o can, que nós aprendemos na aula anterior, beleza? Então, dito isso, vamos ver agora algumas características para quando a gente for utilizar o modal verb could, né? Todos eles têm as características que nós vamos relembrando para a gente poder ficar cada vez mais craque na língua inglesa, tá bom? Então, não deixa de repetir as frases em voz alta, que é muito importante para você treinar a sua fala, ok? E como eu sempre digo, todas as aulas eu tento trazer muitos exemplos, porque além de você estar aprendendo o conteúdo principal aqui da aula, que é o could, você aprende outras palavras que fazem parte dos exemplos, você aprende maneiras e técnicas de fala, né? Porque você treina a sua pronúncia. Então não dá bobeira e pratica o estudo ativo aí, tá bom? Vamos então falar das características do modal verb could. A primeira é que não é necessário utilizarmos o could com a partícula to, né? A partícula to dá um sentido de para, né? De direcionamento, tá? E a gente não precisa utilizar com o modal verb could, tá? A segunda é que o verbo principal vai ser utilizado no infinitivo, sem a partícula could, tá bom? O correto é dizer I could go. I could go. Eu poderia ir, né? Eu posso ir. E não I could to go, ok? Não utilizamos a partícula to aí no modal verb. A terceira característica é que quando utilizamos o could nas frases interrogativas, ele muda de posição, aparecendo antes do sujeito, né? Já aprendemos isso. Essa questão do verbo modal aparecer antes do sujeito, a gente já tá craque, mas vamos ver alguns exemplos aí para a gente entender melhor com o could. E quanto mais a gente exercitar, melhor a gente vai memorizar. Tá? Vamos lá então. Olha aí os primeiros exemplos. Ó, você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula. Primeira frase. Could you take a picture to me? Could you take a picture to me? Você poderia tirar uma foto para mim, né? Então o could ele aparece antes do sujeito na frase, né? O sujeito é you, que é você. Então, could you take a picture to me? Você poderia tirar uma foto para mim? E repara que é um pedido, né? A gente está fazendo essa interrogativa no sentido de um pedido educado, um pedido formal. Você poderia, né? A gente não está falando, você pode tirar uma foto para mim? É diferente a entonação, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Olha aí a segunda frase de exemplo, ó. Could you hide it from your father? Could you hide it from your father? Você poderia esconder isso do seu pai, né? Então, could you, você poderia, né? O could aparece antes do sujeito, tá? Olha aí o terceiro exemplo. Could he stop to run? Could he stop to run? Ele poderia parar de correr, né? Could he stop to run? Então, could, mais uma vez aparecendo antes do modal verb, antes, ó, antes do sujeito, né? O modal verb could aparecendo antes do sujeito he, tá? Que é ele. Penúltimo exemplo aí nós temos, olha. Could they bring me the dessert? Could they bring me the dessert? Então, could they bring me the dessert? Eles poderiam trazer a sobremesa, né? Você está fazendo um pedido educado ali. E could, o modal verb could, aparece antes do sujeito they, que é eles, tá? E a última frase aí de exemplo nós temos. Could we study more? Could we study more? Could we study more? Nós poderíamos estudar mais, né? Então você está estudando ali com seus amigos e tal. Vai ter muitas provas na semana que vem, semana de prova. Você fala, gente, nós poderíamos estudar mais? Eu acho que eu estou precisando, né? E aí você faz, could we study more? Né? E o could, o modal verb could, aparece antes do sujeito we na frase interrogativa, tá? Então, quando a gente vai formar frases, perguntas, né? Interrogativas, a gente faz o quê? O sujeito aparece depois, né? Primeiro vem o modal verb e depois o sujeito, tá? E quando a gente vai fazer frases afirmativas ou negativas, primeiro vem o sujeito e depois o modal verb. A ordem muda aí, tá bom? Nessa quarta, ó, nossa quarta característica é que quando a gente utiliza o could em frases negativas, é necessário acrescentarmos o not, né? Que dá o sentido de negação. E aí fica could not, né? Could not. E a forma contraída é couldn't. Couldn't, ok? Nós também já vimos esse modelo aqui anteriormente, mas vamos ver alguns exemplos do could not ou couldn't, tá? Para a gente entender direitinho no could. Ó, Primeiro exemplo aí nós temos, você está acompanhando comigo no corpo da aula, né? Primeiro exemplo nós temos: My sister could not do this alone. My sister could not do this alone. Minha irmã não poderia fazer isso sozinha, né? Então, my sister couldn't do this alone. My sister couldn't do this alone, ok? É a forma contraída, a gente coloca a partícula not para dar o sentido de negação, né? O not entra sempre depois do modal verb, então é could not, couldn't, ok? Could, poderia, could not, não poderia, tá? Olha o segundo exemplo, ó. João and Paulo could not swim when they were children. João and Paulo could not swim when they were children, né? Então, could not, couldn't. João e Paulo couldn't swim when they were children, né? João e Paulo não podiam nadar quando eles eram crianças, né? Could not, couldn't, tá? Olha o próximo exemplo aí, olha. That girl could not dance with my brother. That girl couldn't dance with my brother. Aquela garota não poderia dançar com o meu irmão. That girl couldn't dance with my brother, tá? A gente adiciona a partícula not depois do could para dar o sentido de negação. E a forma abreviada de could not, couldn't, beleza? Olha o penúltimo exemplo aí, olha. I could not understand that noise. I couldn't understand that noise. Eu não poderia entender aquele barulho, tá? Eu não consegui entender aquele barulho. E aí, seria um barulho que já aconteceu, né? I could not understand that noise. I couldn't understand that noise, tá? E o penúltimo exemplo aí, nós temos. O último exemplo aí, nós temos. We could not choose our jobs. We could not choose our jobs. We couldn't choose our jobs, né? Nós não poderíamos escolher nossos trabalhos. We could not, we couldn't, ok? Tranquilo, né? Bem fácil, a gente já está acostumado, né? Então vamos ver mais uma característica de aplicação do could, que é a quinta característica, né? Onde a gente entende que não é necessário mudarmos a forma do modal verb could quando a frase está na terceira pessoa, né? Por isso não é necessário a gente colocar os finais S, ES ou até mesmo IES, tá? Nem no verbo could, nem no verbo principal, beleza? Nós também já vimos essa questão aqui anteriormente e vamos ver alguns exemplos aplicando no could, ok? Primeiro exemplo aí, olha. Could she cancel the meeting? Could she cancel the meeting? Ela poderia cancelar a reunião, né? Então, a frase tá na terceira pessoa, que é she, ela, né? E aí o modal verb could, nem o verbo principal, cancel, eles não sofrem nenhuma alteração, eles não sofrem nenhuma transformação. Eles se mantêm com a grafia normal, tá? Então, could she cancel the meeting na terceira pessoa, os modal verbs, nem o verbo principal, não sofrem nenhuma alteração de escrita, tá? E você repara que essa é uma frase o quê? Interrogativa, né? Então, o modal verb está aparecendo antes do sujeito. Could she, ok? Vamos para o segundo exemplo aí, olha. He could miss the bus. He could miss the bus. Ele poderia perder o ônibus, né? Então, o could tá aí sendo aplicado sem nenhuma transformação na grafia, né? Nem o modal verb could, nem o verbo principal miss, né? Porque a frase está na terceira pessoa do singular. He, ele, né? Mas mesmo assim não sofre alteração na grafia, tá? Olha aí o próximo exemplo. Could he visit you? Could he visit you? Could he visit you? Ele poderia visitar você, né? Então, mais uma vez, terceira pessoa do singular, ele não sofre alteração na escrita do modal verb nem do verbo principal. Penúltimo exemplo. Could the child play soccer alone? Could the child play soccer alone? A criança poderia jogar futebol sozinha, né? Então, the child, né, que é a terceira pessoa, é a criança, né? A frase está na terceira pessoa do singular. Nem o modal verb could, nem o verbo principal play sofrem alterações na grafia, né? E o último exemplo aí. She could make a cake. She could make a cake. Ela poderia fazer um bolo, né? Nem não sofre alteração na grafia por estar na terceira pessoa do singular, como nós vimos nas últimas frases aí anteriormente, tá? Bom, então é isso, pessoal. Bem tranquilo, né? Sendo assim, podemos concluir a nossa aula, onde aprendemos que o verbo modal could será utilizado quando o falante quiser passar a ideia de habilidade no passado, né? De possibilidade, ou de pedir uma permissão, fazer uma pergunta de forma educada, beleza? Foi tranquilo, fácil da gente entender, né? Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Tá? Vamos continuar avançando aí as nossas aulas sobre os modal verbs, onde cada aula nós vamos falar especificamente de cada um deles e com vários exemplos para a gente entender, beleza? Como eu disse para vocês, é muito importante porque cada aula a gente aprende o conteúdo principal, que foi aqui a aplicação do could, e nós aprendemos também muitas outras palavras, porque a gente vê várias frases de exemplo, onde a gente aprende novas palavras nessa frase e aprendemos pronunciamento, né? Aprendemos a falar corretamente a linguagem, a língua inglesa, né? Porque conforme eu falo, você me ouve, faz a leitura, associa as palavras e também repete a pronúncia em voz alta, treinando assim a sua fala, beleza? Isso é muito importante que você pratique em todas as aulas falar em voz alta. Eu sempre digo, gente, não fala dentro da cabeça. Porque não adianta. Uma língua, para você aprender um idioma, você tem que falar, soltar a voz, colocar para fora. Então, embora qualquer lugar que você esteja, no ônibus, no churrasco da família, tá? No brunch do café da manhã aí da sua empresa, qualquer lugar que você estiver estudando, tem que falar em voz alta. Não fica com vergonha, porque a vergonha é a sua maior inimiga, ainda mais na língua inglesa. Muita gente fica travado com vergonha quando chega a hora de falar inglês, e não é isso que eu quero que aconteça com você. Por isso que desde agora você já está treinando pronúncia, que é para quando a gente chegar lá no final do curso, você já está craque, já está confiante, beleza? Porque quando você aprende a pronúncia de uma palavra agora, conforme você for avançando no inglês e vendo novas palavras, você já vai entender mais ou menos como pronunciá-las, porque todas seguem o mesmo padrão, né? Então, por exemplo, cancel. Cancel. Você pega a didática da palavra cancel. Você sabe que tem uma dobrinha na língua, né? Cancel. Então, quando você vê a outra palavra, camel. Camel é parecida, é uma outra palavra que você não conhece, mas você vai entender como se pronuncia ela porque você já tem uma bagagem de conhecimento, você já tem experiência na língua, beleza? Então todas as aulas são super importantes por causa disso, ok? E se você estiver gostando do nosso curso, é claro, eu vou te pedir aí, ó, indica para o seu amigo, seu parente, seu colega de trabalho, da faculdade. O importante é a gente crescer a nossa comunidade de estudos aqui. Assim você vai estar ajudando o seu amigo, né? Levando conteúdo de qualidade com preço acessível para ele e vai estar ajudando a gente na nossa missão de passar conhecimento. Então é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!